Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Resolve-se o problema.
Parte!
No espírito do caboclo havia espécie de escuridão, malgrado o sol brilhante que feria seus olhos. Nem nunca atribuiu alguma vira de um instante para outro tão estranha transformação. Caso novo este, desafiava cogitações novas, em cujo labirinto a mais rija intelectualidade e se perdia de frente com as varia de cimas vicissitudes, por si sós mais que suficientes para lançarem negra confusão na alma. De repente os matos se afastara, as folhas ondulam, e um estrepito precipitado anuncia que mais outro ator corcoe rápido a ser personagem no tetrículo drama. Cairu assomou em frente do bando, trazendo uma estatura de elevação fisionômica que perfeitamente se ajustava à altura mística daquele teatro magnífico. A moça vinha transformada. Suas gentes feições trajavam uma expressão de virilidade feroz, de envolta com a vingança e com outras paixões tempestuosas. O olhar chamejava como o do chacal. Não era mais a corça modesta, derramando aromas e harmonias ao som do muré-muré em seus passeios pelas chãs ou à beira dos valados. Não era a garça palustre, tímida como o vime, iluminada de um clarão moral de pudicícia. É espécie de radiação fulgurante da seu espi 200, idose os ídios do jaguaribe, rito fresco e diafano, não envolvia-lhe já o corpo a beleza nubil, em, sem mancha da mulher recreneio adolescente, esfolhando galhardias com o passo elegante, resvalando sobre a grama dos campos, como a marreca abandonada na superfície das águas resplandecentes dos lagos. O que era? A anta bravia, com as narinas dilatadas às step-step das bafagens tropicais, respirando não sei que odores incandescentes, que desvairava-lhe o olfacto susceptível. O fogo do meio-dia acendera-lhe nas faces duas brasas ardentes e nos olhos brilhos insuportáveis. O garboso enduape das penas de tucano, sua acostumada compostura, transpirava sangue e pó. Todo o cor lhe tremia como batido por furacão que lhe viesse da alma. Tinha no hálito uma lava. Cairo entrando atrás sobre si todos os olhares. A menina sorriu vendo Juruparei. Esse sorriso era o consorte dos demônios. O do amor e do heroísmo, tanto, Jurupare. Disse ela. Aqui tens a cabeça de jaguar e matei-o. E a menina? Com as bizarrias da cicacia nanduar em turco, atirou aos pés do índio a cabeça do chefe, que seu machado de pedra de os índios jaguar e ebeu e 213 separa, e que ela conduzira até ali, pendente pelo tufo dos capiabelos e gotejando sangue. Um grito horrido unisono arrancou a turba aquele lance dramático, fora como a solução dos fins de bárbaro, para cuja decifração ali se haviam reunido. A comoção tive o esteito do terremoto? Abalou até os fundos. Damentos aquele teatro terrível. E Cairo petiu com a expressão desvairada da hiena, sem lhe importar a impressão que sua sublime perversidade levara a aqueles corações hirtos do choque, as palavras.
Jupa, eu quero te pertencer.
A tribu prosterna-se e grita. Tupana, Cairu continuou. Chei finalmente o homem digno do meu grande amor, filho de Curupira. Eis-me a teus pés. O princípio da democracia, embora tosco e embrionário, qual o podaderra conceber o espírito da mulher barbara, aniquilava o monstro do despismo. Cairu dava o exemplo de que as mulheres se devem conspirar contra os tiranos. Já na Roma heróica, Lucrécia é a causa da ruína dos Tarquínios e do aniquilamento da realeza. Também do Caru, de um lado o amor 214 os índios do Jaguaribe, do homem, do outro o Alda da Pátria, acabas de inaugurar solenemente a ideia da República Livre no livre solo do Brasil. O resto fará o futuro. Fim do primeiro volume, pago. Os índios do Jaguaribe. Neste primeiro volume estão lançados fundamentos que podem sustentar um grande edifício, em cuja construção ou acaso nos empenharemos se nos não faltarem tempo e outros materiais indispensáveis para empresas tais. Outra sabemos lá o que isto é. Quem for competente qualifique a coisa como bem lhe aprover. O que devemos dizer é que escrevendo esta história, não pretendemos fazer um romance de costumes dele tempo. Aproveitando alguns personagens históricos, pusemos em ordem certos acontecimentos. E escrevemos isto, que não sabemos o que possa valer, que nada vale de certo. Reconhecemos que se resente de inumeráveis defeitos, entre outros evidente impropriedade na linguagem, que pomos na boca dos gentios, e talvez de outros personagens, linguagem dífica, se não impossível de conciliar, não há com aquele tempo e pessoas que figuram. Mas, para dizermos a verdade, pouco nos importa isso. Escrevemos assim e assim vai. Se devêssemos as adotar a linguagem verídica se descarnada do índio, tal qual a Fáulia na sua selvática riqueza, que nos leria a nós, se não com sacrifícios. Seja como for, somos o primeiro a reconhecer o defeito, deixando jamos e virgur, porque esta história não tem pretensão alguma. Se não as honras de um time ensaio no gênero, cremos que nem mesmo as honras de um ensaio merece a coisa. Digam lá o que quiserem pague. Adá! Uns escrevem Tibiressá, outros Tibersá. Adotei o termo do texto por parecer-me dois notas mais cento e onze a harmonia com radical de tabu. Aldeia, fimeu, e tes filhos. Feita a elisão da última vogai do tuba e a supressão da lé de era e da primeira de tissapurofonia, temos justamente Tibiressá, que é como se disséssemos. Olhos de mel da aldeia, ou em linguagem mais elevada, doce ou terno olhar da aldeia. O nome de um notável índio, que prestou relevantíssimos serviços na defesa de Spaulo. Consulte-se a revista trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de 14 de junho de 1848, pag. 209, nota A, biografia de Arariboia, depois Martim Afonso pag. O senhor conselheiro G. de Alencar, atando da origem desta palavra um suiracema, diz que a nova para ele é que lhe dá o senhor senador Pônime Peudimia. Caça em virtude da muita que se encontrava nas margens do Uno. Para mim não é nova, pois que a encontro desde 1863 nos dicionários geográfico histórico e descriptivo indo em império por um milhete de Saint-Adolphe, cujo manuscrito foi vertido do francês para o português pelo doutor Catano Lopes de Moura. Veja, apa, 262 vovó 1. Entretanto, esta etimologia me parece evidentemente errônea. O senhor conselheiro a encarrar faz a derivação de sema, cantar forte e ará. Pequena arara ou periquito, isto é, canto da jandaia. A rito regi de a sua autoridade, dando a sema a significação de nascer. E nã, cantar, vindo então será significar lugar onde nasce a jandaia. Dias confirma ainda a significação de nascer, que a ti atribui ao verbo semo na palavra ar, que significa também nascer, e em que ele se refere àquela, mandando a ver, prova de que tem consciência de que semo quer dizer a absolutamente. Ambos os vocábulos no diquívio nariu da língua tupi deste autor pag. 18:43. Devo, porém, observar que mais conforme com os preceitos da língua parece a opinião do senhor conselheiro Alencar do que a tão legitimamente autorizada de Dias. Se semo significa nascer como se plio sentido do vocábulo indígena possema. Voz de alegria 6 de aplauso, com que gritam os índios, juntos a espaços notas 3 em demonstração de festa como diz Vieira. Possema de neva-se de pá. Mão. Bradar. Isto é clamor das mãos. Porque os selvagens acompanhavam o vozear com o bater das palmas como refere o senhor conselheiro Alencar. Ceará significa evidentemente. Grito ou voz do perito. Eram sassatis os médicos, os augures da aldeia.
Preze!
Jaguaribe. O senhor senador Pompeu marca estes 128 léguas de curso. Dando-lhe nós 120, fazemou autorizado pelo diquixonario de Miette. Quando nos chegou às mãos, mombizidade de um amigo, o ensaio estatístico da província do Ceará. Excelente trabalho do referido senador. Já se achava impresso o texto, a não ser o que teríamos de bom grado feito a substituição. Quanto à etimologia da expressão, o senhor conselheiro é Alencazenca fazendo-a a partir de jaguar. E a desencia para exprimir a abundância. O senhor senador Pompeu a deriva de jaguar, ig. Agusto, rio da onça. Iba diz o senhor conselheiro Alencar que é desinencia que exprime abundância. G. Eas porenda este vocábulo a significação quadril. Veja. O dicionário citado pabag. 65. Parece mais natural vir de jaguar e ebe mudado o e em e. Terra ou lugar ou região de onça. Ion, copiamos da Iracema toda a nota concernente a este vocábulo. Grande cera que se prolonga ao norte da província e à extrema com Piauí. Significa terra parada. O doutor Martins, em seu glossário, te atribui outra etimologia B. Terra é pab e tudo. A primeira, porém, tem a autoridade de Vieira. Terra talhada, E não há paradas, são ideias bem diferentes a Chanvem, com cor de pôde verificar do vol. A quatro das obras de G.F.F. Lisboa Pag, 410, citando as próprias expressões de Vieira, isto é, terra pique, não escarrapada. Quatro notas quer-me, porém, parecer que vem de Ibe. Dono a piaba, ou na saber, terra de homens. Entre nós diz-se, fulano é homem na acepção de ser valoroso. Braço de homem, casa de homem são locuções populares muito conhecidas. Os selvagens quereriam dizer, terra de bravos. E ainda mais a secretável se me afigura a opinião, em vista do grande número de aldeias que povoavam no Ragapar.
Tabaiarras diz.
Que reconhece esse dever dizer Tabaiarra com Ferdinand Denis por ser mais conforme com a etimologia, e não Tubajara com o padre Simão de Vasconcelos, adopta todavia esta última ortografia, por ser mais osofonia, diz ele.
O Denlago.
Cetera. Falando da Serra Ibiapaba, diz Souti, na sua História do Brasil, Tom. 2. A tradução do Sr. Conego Dr. Fernandes Pinheiro Pag. 39. Estende-se estas montanhas, por algum tetaléguas em comprimento e 20 em largura? É de ser eu e visto que soltei e refere-se a se aqui há parte dessa imensa cordilheira, que chega até à altura da comarca, diz. João do Príncipe, por que a contar desde a barra oriental do rio Parnaíba, lugar em que ela começa, até a altura do Jardim, ponto em que bifurca-se para levar um ramo rumo do Sés. Ou o nome de dois irmãos ou Borborema e outro rumo de... 0. Até a foz do Moçó, com os nomes de Araripe, Furada, Camamá, Luiz Gomes, Pereira e Iapode, tem essa serra 130 léguas de extensão.
Vejo, sal estatístico, tomou um pag.
14, 15. Redondo.
Nome de um dos ilustres cacice da serra em língua tupi rapon, como diz Ezeazac, também o senhor conselheiro Alencar de Vera.
Meapuam.
Redondo.
Pag. Instrumento de guerra. Ler o chama em Vibia, e como tal se deve ler nesta história, que assim o escrevemos no original. Tendo, porém, saído na primeira ocasião Janbil por culpa do revisor Nuta 5,